Obrigada, senhora presidente Vanessa Graziottin, senhores senadores, senadoras, nossos telespectadores da TV Senado. Senadora Vanessa, eu aqui vi Vossa Excelência, senador Eduardo Braga, tratarem com muita insistência dos efeitos da terrível enchente que se abateu sobre Manaus, especialmente, mas toda a região do estado do Amazonas. E vi fotos que são verdadeiramente assustadoras do que aconteceu naquela região. E eu agora ocupo a tribuna para falar exatamente o oposto, senadora Vanessa. Falar da seca que dizimou lavouras no meu estado, tema que senador Paim, senador Simão e eu temos também trazido nas comissões temáticas e também em outros ambientes de discussão aqui no Senado Federal. No dia 9 de junho, a partir das 10 horas, na programação da Expo Cipó, no município de Capão do Cipó, na região central do Rio Grande do Sul, haverá a realização de um debate do movimento de mobilização denominado Temeste Produtor. Numa linguagem bem gaúcha, senador Paim, este movimento conta com o apoio da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa, que é presidida por um correligionário meu, deputado Hernani Polo, e organizado pelo Sindicato Rural de Santiago, presidido pelo presidente Sandro Cardinal, demais sindicatos rurais dos municípios vizinhos, pela APROSOJA, liderada pelo prefeito de Itapera, Irineu Hort, prefeituras e demais entidades. Deverá reunir mais de 7 mil produtores de mais de 100 municípios de várias regiões do Rio Grande do Sul. Os principais problemas: endividamento agrícola e perdas na lavoura em virtude da seca e ainda a ausência de um seguro agrícola que seja um seguro de renda. As perdas na região onde será realizado o movimento e em algumas regiões vizinhas, como a região noroeste, que o senador Paulo Paim há pouco referiu sobre as perdas que esta região está tendo para a Argentina, levando as suas fábricas de máquinas e os seus empregos, a região missioneira, igualmente afetada duramente pela seca e também pela região, pela concorrência da Argentina, e ainda a região central. Segundo os dados repassados pelo Sindicato Rural de Santiago, chegam a 85% as perdas nas lavouras de soja e 90% a perda na lavoura de milho em cerca de 60 municípios, como Capão do Cipó, São Miguel das Missões, Santo Ângelo, a capital missioneira, Giruá, Itacurubi, Boçoroca, Santo Antônio das Missões, Santa Rosa, São Borja, São Luís Gonzaga, Alecrim, São Francisco de Assis, Manuel Viana, Santa Maria e tantos outros. Os números dessas regiões são ainda mais graves do que na média do estado, onde as perdas, segundo dados divulgados no começo deste mês pela Farsul, são de 45% na soja e 54% de perdas no milho, na média das demais regiões em que a seca representou um prejuízo menor, mas igualmente preocupante. Agora, perder 90% e 85% em duas das principais lavouras, como soja e milho, nessa região, é levar ainda mais desespero e uma queda brutal na arrecadação desses municípios. Na recente audiência pública que tivemos na Comissão de Agricultura, quando o senador Acir Gurgás propôs um debate com os representantes dos ministérios, foi apresentado que as medidas contra a seca para a região sul, os agricultores familiares de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, atingidos pela estiagem, com operações de custeios não amparadas pelo seguro da agricultura familiar e de qualquer atividade agropecuária prejudicada em decorrência da seca no sul, especialmente a de custeio pecuário, podem solicitar ao agente financeiro, no seu estado, a prorrogação do prazo para o pagamento das parcelas de financiamento do PRONAF. A medida é parte da resolução 4.056, publicada em janeiro de 2012 e alterada em sessão realizada na última quarta-feira do dia 29 pelo Conselho Monetário Nacional, a pedido do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Os agricultores terão até o dia 31 de julho de 2012 para pagar as parcelas vencidas e por vencer entre 1º de janeiro de 2012 a 30 de julho de 2012. Para ser beneficiado por essa nova medida, o agricultor deve comprovar, no mínimo, 30% da perda. Os agricultores deverão formalizar a renegociação junto ao banco até o dia 30 de julho. Para isso, devem procurar o agente financeiro com o laudo de comprovação das perdas. Mais de 28 mil agricultores já receberam o pagamento desse seguro de agricultura familiar, o MAIS. O principal motivo das perdas da safra 2011-2012 é a forte estiagem na região sul, sendo as culturas mais atingidas de milho e soja, como eu disse. A seca deste ano foi a mais forte dos últimos 6 anos na região sul, onde existe o maior número de contratos. No Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. No meu estado, no Rio Grande do Sul, segundo o informe do Ministério do Desenvolvimento Agrário, 14.279 coberturas já foram pagas. Mas isso, senadora Vanessa, só se refere à agricultura familiar. A agricultura de médio porte e a chamada agricultura empresarial, essa ainda não tem solução para os seus problemas, além da prorrogação dos custeios e também do PSI. Usada desde o Estado Novo, e aproveito aí para revelar a importância que tem a agricultura para a economia do nosso país, agora, ante essas incertezas que advêm da crise lá do velho mundo, a Europa. No Estado Novo, a expressão Brasil, celeiro do mundo, nunca esteve tão atual como agora. Ano após ano, o Brasil, produtor agrícola, vem se firmando no cenário mundial como o único país exportador oficial de mais de 12 produtos agrícolas e com potencial para aumentar a produção de alimentos, pois possuímos terras para plantar e a preciosa água para irrigação. Mesmo nos momentos de seca, o que se vê é que houve de certa imprudência das autoridades no sentido de não implementar programas eficazes de irrigação e também temos sido muito perdulários, porque não colhemos a água da chuva quando ela acontece nos reservatórios e isso poderia representar um ganho nesse momento. Um artigo publicado recentemente no jornal Estado de São Paulo e do qual peço que seja transcrito nos anais desta casa, trata dos resultados da produção agrícola brasileira e me chama a atenção por outro motivo. O autor, Alberto Tamer, não só endossa a importância da agricultura brasileira para o mundo, como enfatiza a importância da agricultura para o próprio Brasil, o nosso país, de um grande mercado interno. A agricultura, senhoras e senhores senadores, tem garantido o saldo positivo da balança comercial brasileira e vem salvando a economia mês após mês. Com a desindustrialização do setor de manufaturados, provocada principalmente pela política de juros e câmbio e o peso do custo Brasil, o país só tem garantido saldo positivo nos negócios externos por causa do superávit do setor do agronegócio na ordem de 20,8 bilhões de dólares, acumulado entre os meses de janeiro a abril deste ano, e 77,9 bilhões de dólares nos últimos 12 meses. O campo emprega hoje 30 milhões de pessoas, enquanto a geração de empregos nas fábricas começou a perder fôlego por causa da importação desenfreada nos últimos meses. Sem esses números conquistados pela competência do setor do agronegócio, não teríamos registrado superávit, mas sim um déficit comercial. O artigo do jornalista Alberto Temer, ele mostra que de 1999 até hoje, as vendas externas de alimentos e produtos agropecuários aumentaram nada mais, nada menos do que 200%. A soja é o carro-chefe das vendas externas em forma de grão ou matéria-prima, farelo e óleo, no caso aí já manufaturados. E esse resultado foi alcançado, mesmo com a feroz competição de países amparados por políticas de subsídios, protecionismos e manipulação cambial. Preciso lembrar aqui outros fatores adversos, mas que não desencorajam os produtores rurais brasileiros. Nos últimos anos, as mudanças climáticas têm imposto períodos longos de seca, como a estiagem que atingiu a safra de verão este ano no Rio Grande do Sul e quebrou 50% da colheita da soja, na média. Em algumas regiões, como falei há pouco, mais de 80% ou 90%. O problema também acontece na região Nordeste, onde a Bahia é o principal eixo onde está agravada a incidência de uma seca que tem ocupado aqui os representantes da Bahia, especialmente o senador Walter Pinheiro. No norte do Brasil, o problema é excesso de chuva, mudando o comportamento dos rios e das bacias hidroviárias. Na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, na última semana, discutimos as mudanças climáticas e os efeitos sobre a produção agrícola, onde ouvimos João Rabelo Júnior, secretário adjunto da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, e João Luiz Guadagnin, diretor de Financiamento e Proteção da Produção da Secretaria de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário. A catástrofe ambiental diminui a produtividade e exige a renegociação das dívidas dos agricultores. Mesmo assim, insisto, nossos bravos agricultores continuam colhendo resultados recordes. A agricultura familiar, por exemplo, apresenta a menor inadimplência com os bancos, com um índice de 3%, mesmo enfrentando as adversidades do clima, problemas de crédito e infraestrutura. E o Brasil rural ainda pode dar mais à nossa economia. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, nos últimos 10 anos, a produção de grãos dobrou, mas há um espaço enorme para produzir ainda mais, atendendo à previsão de necessidade de crescimento de 20% na produção mundial de alimentos nos próximos 8 anos. Para isso, o setor agrícola precisa não apenas de socorro imediato a cada seca ou a cada enchente. É preciso uma política de prevenção, uma política que seja de duração e de estabilidade para assegurar aí pelo menos a garantia da renda aos agricultores através de mecanismos que no plano da irrigação sejam eficazes e eficientes. Lembro aqui um dado também fornecido pelo ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, um dos principais líderes e estudiosos do agronegócio. Ele mesmo, um produtor bem-sucedido e que tenha cuidado com a sustentabilidade. Lembrou Roberto Rodrigues que entre 1990 e 2010, a produção de alimentos no Brasil teve um aumento de 173%, e a área cultivada, no mesmo período, um aumento, senador Capiberibe, de apenas 36%. Veja só, aumentamos a produção de comida de 1990 a 2010, em um percentual de 173%, enquanto que a área cultivada, neste mesmo período, um acréscimo de apenas 36%, significando dizer que os agricultores aplicaram alta tecnologia, aplicaram manejos sustentáveis, como plantio direto na palha, como aplicação de curvas de nível, como melhoramento genético e tantas outras habilidades gerenciais que deram este salto de qualidade. E a produtividade aumentou, mesmo com pequena área. Com muito gosto, concedo a parte a Vossa Excelência, senador Capiberibe.
Senadora Ana Amélia, Vossa Excelência destaca o papel de ponta, de vanguarda do agronegócio brasileiro. É verdade, o Brasil vem multiplicando a sua produção e melhorando a cada ano a produtividade das suas áreas. E a minha preocupação, que a gente precisa avançar um pouco mais, é que nós estamos voltados para a produção e exportação de produtos da natureza, de praticamente exportamos matéria-prima, porque os países importadores e os países ricos impõem todo tipo de proteção aos seus produtores. Eu estou vindo da Alemanha, passei a semana debatendo, discutindo, participei em 2 mesas redondas sobre desenvolvimento sustentável, sobre economia verde, e tive a oportunidade de visitar algumas áreas. e também de travar conhecimento com a questão da nossa soja, a soja brasileira, que hoje na Alemanha não entra soja transgênica. Isso, eu falo isso porque as sementes transgênicas entraram pelo Rio Grande do Sul no início lá da década, nessa primeira década do terceiro milênio, no ano 2000, 2001, essas sementes começaram a entrar de forma clandestina, contrabandeadas, e foram cultivadas pelos agricultores do Rio Grande do Sul, e depois que a safra ficou, que colheram a safra transgênica, como tudo nesse país, a ilegalidade se transformou em legalidade, o que foi, na verdade, um grande erro, porque hoje os produtores transgênicos estão querendo se livrar dessas sementes para poder colocar os seus produtos por melhores preços. Há no Brasil um movimento de reservar áreas livres de transgênico em vários estados, o Mato Grosso está trabalhando nessa direção. E essa é uma questão que a gente precisa estar alerta. Nós não podemos depender, colocar a imensa produção do nosso país na mão de uma empresa produtora de sementes transgênicas, como a Monsanto, ou a Syngenta, ou qualquer uma delas. Eu acho que nós temos que ter essa grande diversidade.
Qual outra é alemã, a Bayer?
Uhum. A Bayer, enfim.
Alemã.
Mas lá eles tomaram essa decisão. E uma outra questão que precisa ser debatida, até quando a agricultura europeia vai receber esses altíssimos subsídios? Uma vaca para pastar nos campos da Europa recebe em torno de 1.000 euros.
800 euros
por produtor.
Ele não precisa nem se preocupar com o tempo, nem com a seca, né, senador?
Isso é absolutamente incompreensível, não é? Que nós estamos globalizando o comércio, a produção, mas temos dificuldade, porque só podemos comercializar matéria-prima, porque na hora que entra, que a soja sofre um processo de industrialização no Brasil, os impostos vão lá para cima, o óleo de soja é cobrado absurdos. Então, acho que nós temos que fazer um esforço, o Brasil precisa fazer um esforço para densar a cadeia produtiva e puxar o mercado interno para o consumo e também dos nossos vizinhos latinos.
Agradeço muito a valiosa contribuição de Vossa Excelência. O problema da questão genética, ela tem muito mais um aspecto ambiental, mas secundário, no meu entendimento. É uma guerra comercial de grandes grupos internacionais dos Estados Unidos e da Europa. Essa guerra está andando cada vez mais célere, e a Europa hoje atenuou um pouco essa resistência em função de ela ter agora caminhado para se nivelar os Estados Unidos na questão das sementes modificadas geneticamente. E essa corrida é uma corrida comercial, de interesse de investimento e pesquisa. Claro que, como Vossa Excelência também, nasceu no Rio Grande do Sul, a chamada, até tinha um apelido, era soja Maradona, que era para fazer exatamente soja importada da Argentina, que hoje a Argentina, praticamente todo o território argentino, é soja transgênica. O Canadá é produtor de soja transgênica e os Estados Unidos o maior produtor. E a tendência hoje, os dados são muito grandes. Penso que não haja incompatibilidade, senador Cabibiribe, de haver a complementariedade. Quem quiser produzir uma soja por sua conveniência empresarial, o que o faça, e quem quiser produzir soja transgênica, o que o faça. Essa é uma escolha do produtor. E essa foi sempre a defesa nesse aspecto, quando a lei da biossegurança foi aprovada na Câmara dos Deputados, até foi Aldo Rebelo, um dos principais responsáveis e articuladores, em que se criou uma norma e um marco legal, porque senão nós íamos continuar na ilegalidade, o que é o pior dos mundos, a ilegalidade, trazendo uma semente que poderia provocar, porque não condicionada, o nosso solo, a nossa cultura. E dessa forma, então, foi uma discussão ampla no Congresso, que é a casa que deve fazer a discussão. E penso que Vossa Excelência diz uma outra verdade, que diz respeito à questão dos pesadíssimos subsídios que a Europa paga para os seus produtores. Aliás, os Estados Unidos também têm altos subsídios. Dizem-se até que o produtor de soja no Brasil planta, coloca a semente na terra e olha para a Bolsa de Chicago. Aliás, desculpa, olha para o céu para saber se São Pedro vai ajudar. O produtor americano olha para o Tesouro americano. porque é lá que sai o subsídio. Está lá, está garantido. Chova, faça sol, ele vai ter subsídio garantido para ele. Então, de fato, Vossa Excelência aborda com precisão essa matéria e também concordo com Vossa Excelência quando diz que nós temos que trabalhar e trilhar por buscar agregar valor ao nosso produto. Exportar matéria-prima não é o melhor que nós podemos fazer. Então, é preferível você exportar etanol, exportar farelo, exportar óleo de soja, exportar margarina, exportar proteína de soja, e não apenas o grão. E a China, inteligentemente, faz aquilo. Ela, para importar o grão, ela não cobra nenhum imposto, mas para importar o farelo e os outros produtos, ela cobra uma taxa de importação, o que é exatamente a proteção da sua produção interna. Então, eu agradeço Vossa Excelência pela valiosa colaboração e esse aspecto daí. Eu queria só terminar, senhora presidente, de uma maneira bem simples, eu queria dizer que eu recebi, e o senador Álvaro Dias, o senador Paim, nós temos trabalhado muito intensamente. Agora saio da agricultura para tratar, presidente Fernando Collor, de um tema extremamente relevante e, à época, foi discutido no Brasil inteiro porque não há brasileiro, especialmente aqueles que viajaram sempre muito, em relação ao carinho que todos os brasileiros têm pela Varig. E eu, particularmente, como gaúcha, também tenho isso. Hoje eu recebi de Valdo Devesa uma mensagem pelo Twitter, como sempre faço, dizendo que nós estamos em ensurdecedor silêncio sobre a questão do Aeros Varig. Semana sim, semana não, eu faço um lembrete na tribuna, de algum modo, ou como questão de ordem, ou aqui na tribuna, para lembrar e pedir à ministra Carmen Lúcia a decisão sobre o caso Aeros Varig, porque é preciso a decisão do Supremo Tribunal Federal numa questão de defasagem tarifária. Mas eu vou agora ler, é uma página apenas, presidente Vanessa Graziottin, porque Vossa Excelência tem sensibilidade para essas questões. Essa correspondência foi enviada à presidente Dilma Rousseff pela comissária da Varig, Ângel Nunes. Ela diz o seguinte: cara presidenta Dilma Rousseff, muito me emocionou seu discurso, por empatia, me pus em seu lugar e imaginei sua dor, sua juventude roubada, sua impotência diante de um sistema que lhe torturou física, emocional e psicologicamente. Hoje, presidenta, a senhora se ocupa da extinção da miséria, tem a missão de mãe zelosa e dedicada para um povo que nunca se sentiu objeto de atenção. Lamentável, diz a Ângel Nunes, porém, que sua benevolência ainda não privilegia a mim e aos que, como eu, são já irremediavelmente sequelados, funcionários da falida Varig, sim falida, porque com a venda da marca há quase quem pense que a Varig foi recuperada. Existem ações judiciais, inclusive em última instância, dependendo apenas de boa vontade política. Já nos foram feitas promessas de solução que não se cumprem, ficando nossos pleitos fadados a servir de estofo às cadeiras da justiça. Ainda me dói lembrar o quanto rogamos ao BNDES, 300 milhões, para salvar a Varig, o que nos foi friamente negado. Concomitantemente, acompanhávamos os investimentos desse banco até para países estrangeiros. Como Brizola nos faz falta, escreveu ela. Me lembro, diz Ângel Nunes, de seu orgulho como bom gaúcho pela nossa Varig, nas repetidas vezes em que servi na primeira classe, Ele nos conhecia, nos amava e certamente nos teria ajudado. Resultado, perdeu-se um patrimônio nacional, a aviação brasileira nunca mais foi a mesma e não haverá outra Varig. Da mesma forma, escreveu Ângel Nunes, que a senhora se sentiu, eu me sinto agora, torturada pela angústia de ver meus colegas morrendo, pelo medo das noites insones, sob ameaça de suspensão definitiva do meu plano de previdência privada Aeros, que desde 2006 me paga 60% a menos do que eu faço jus, isso por ser do plano 2, porque os colegas que optaram pelo plano 1 recebem 80% menos do que lhes caberia. Torturada, senhora presidente, por ver o abalo na vida e na saúde dos meus filhos, um com epilepsia por estresse, outro com depressão. Não vou discorrer aqui sobre minhas perdas, mas foram muitas e irreversíveis. Torturada ainda pela humilhação de ter que implorar aos políticos, ao judiciário e à senhora presidente, por um direito que é meu, pois eu recebia R$ 1.200 e pagava R$ 900 ao Aeros, na expectativa de uma velhice tranquila e um bom futuro para os meus filhos, por ter a garantia da União, através da Secretaria de Previdência Complementar, atual PEVIC, órgão fiscalizador criado especificamente para me proteger, mas que, a despeito das denúncias, nada fez para evitar as irregularidades que acabaram por destroçar nossa autossustentação financeira. Nossa contemporaneidade nos torna semelhantes. Vivemos a ditadura, o feminismo, o sonho dourado do socialismo. Somos mães, eu de dois filhos e a senhora de uma filha e de uma nação da qual eu e meus colegas fazemos parte. Se não lhe foi roubada a juventude, nos está sendo roubada a velhice, em alguns casos a vida, já que desde essa hecatombe nos atingiu, mais de 600 morreram por doenças adquiridas pelo desespero ou pelo suicídio. Se seu pranto por suas perdas, por seus mortos e por todas as violações aos direitos humanos que sofreu é legítimo, o nosso também. Por ironia, nosso algoz é o nosso defensor, que não nos salvaguardou nem antes, nem durante, nem depois, que agiu dentro do seu mundo estúpido de leis e interpretações destas, de burocracias, desprezando o valor do trabalho e da vida, como se fora cego e surdo aos nossos clamores. Alerto aquela jovem que um dia sonhou em mudar o mundo, que, imbuída de sentimento tão nobre, não poupou a si mesma de todos os riscos, inclusive da morte, que chegou a hora de realizar seu ideal de igualdade e justiça. Presidenta Dilma, o seu discurso me comoveu. Será que algum dia a senhora comemorará o meu discurso? Assinada cordialmente, Ângela Nunes, comissária de bordo da Varig, com muito orgulho por ter representado em 10 mil horas de voo a qualidade superior de uma empresa e em nome do meu amado país pelos mais diversos cantos do mundo. Esse é o meu pronunciamento, senhora presidente.